Então, muito bom dia. Em nome do grupo de trabalho que está a analisar a proposta apresentada, o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, que se refere à questão dos bailarinos, dos acidentes e também da questão das pensões, foi decidido este grupo de trabalho, que é constituído por mim própria, em representação do Partido Social Democrata, a senhora deputada Inês Teutónio Pereira, em representação do CDS-PP, a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e a senhora deputada Inês de Medeiros, do Partido Socialista. Penso que conhecem todos. Neste momento, falta-nos o senhor deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, que não conseguimos localizar e tivemos a aguardar um bocadinho, e pedimos desculpa deste ligeiro atraso, mas tivemos a aguardar. Como sabem, e não é todos, praticamente todos os senhores deputados aqui presentes têm tido a oportunidade de dialogar com a Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado ao longo das sessões legislativas, e nomeadamente desta, da presente, que está quase a terminar. No entanto, é um pouco diferente, como sabem, a audição em grupo de trabalho e com vista a um diploma específico. Ficará gravado e contará com certeza para a apreciação que nós estamos a fazer na especialidade do mesmo diploma. Portanto, não fiquem surpreendidos de, apesar das conversas que têm tido com os partidos e com os senhores deputados, de serem de novo chamados, porque, como é natural, têm características completamente diferentes e a ideia é precisamente que nós possamos ficar com o registro, não só da intervenção aqui, mas também um registro, com certeza, escrito, se o entenderem, para que possamos apreciar de uma forma mais detalhada para as nossas decisões em termos de especialidade. Já sabem mais ou menos o funcionamento, usam da palavra quem desejar, e depois darei a palavra aos senhores deputados para questionarem ou para comentarem o que for aqui apresentado. Não estamos assim propriamente com controle de tempo, visto que só temos hoje, só estamos a ouvir a Comissão de Trabalhadores, portanto não estamos com essa limitação. Portanto, deixo ao vosso critério o tempo que considerem necessário para fazer a vossa apresentação. Agradeço que só que pegam um registro se identifiquem para que possa ficar o registro. Muito obrigada.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que nos dão mais uma vez aqui estarmos. Sou José Carlos Oliveira, a Carla Pereira e o Dr. Gustavo Rodrigues, que irá falar e que eu aproveito para apresentar quem não conhece, é o advogado da Comissão de Trabalhadores e que há muitos anos acompanha os nossos problemas e que tem nos ajudado no enquadramento jurídico das nossas questões. A quem eu passarei a palavra, que irá então fazer a primeira abordagem deste assunto.
Aproveito para desejar bom dia a todos, já vos tinha desejado esse bom dia, mas renovo-o agora. A nossa análise foi feita em função do projeto de lei que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou e que também já tive a oportunidade de, em momento anterior, falar com a senhora deputada Inês de Medeiros sobre alguns aspectos deste diploma. E eu queria chamar a atenção de todos os membros desta comissão relativamente a este projeto de lei à questão da exposição de motivos. Porquê? Porque se este diploma tem méritos, e ele tem méritos sem dúvida nenhuma, eu, aliás, não lhe encontro deméritos. O que eu acho é que, em relação ao problema específico dos acidentes ou da reparação dos acidentes de trabalho, dos bailarinos, do bailado clássico e contemporâneo, mormente daqueles rapazes e raparigas que resolveram abraçar a carreira de bailarinos há muitos anos e que representam o nosso país a nível nacional e internacional, na Companhia Nacional de Bailado, este diploma, exceção feita e honra lhe seja feita, no que diz respeito ao seu capítulo 3º e ao seu capítulo 4º, acabam por não introduzir nenhuma mais-valia neste aspecto. E o próprio projeto de lei não mente sobre as suas intenções. Bastará ler com atenção a página 3 da exposição de motivos, que nos diz claramente, passa a ler, se esta preocupação com a especificidade dos profissionais da Companhia Nacional de Bailado se mantém, não podemos, no entanto, ignorar que os bailarinos de outras estruturas igualmente profissionais e exigentes enfrentam o mesmo tipo de problemas ao nível da proteção na saúde em termos de reconversão profissional. Nesse sentido, e no intuito de promover e aperfeiçoar o estatuto das carreiras artísticas e atentas às especificidades da profissão de bailarino clássico contemporâneo, sem que tal implique qualquer desvalor para os demais profissionais da dança, e segue por aí adiante. O que é que eu vos direi? Quais têm sido, e esta questão, e as nossas propostas, e outros grupos parlamentares já fizeram propostas específicas relativamente à implementação de um regime jurídico de seguro de assentos de trabalho próprio dos bailarinos do bailado clássico contemporâneo, esse aspecto em particular emerge do quê? Emerge do facto de os bailarinos, ao longo da sua carreira, se confrontarem com esta realidade. Recorrentemente têm lesões. Lesões essas que são tratadas e apreciadas por quem? Pelos médicos das companhias de seguros, que, com todo o respeito que merecem enquanto profissionais, não podemos ignorar que são pagos pelas companhias de seguros. Companhias de seguros que são sociedades, que têm como finalidade o lucro e, como tal, veem as coisas de um prisma que não é, muitas vezes, o prisma ideal. Até vos poderei dizer que, ao longo dos anos, e já desde 1998 que acompanho esta realidade, muitas vezes há uma flutuação clara da qualidade da assistência que é prestada aos bailarinos em função da seguradora que contratou com a entidade patronal. Agora, o que nós entendemos há muitos anos, e isto já vem de pelo menos 3 legislaturas completas, é que é necessário criar um regime específico para os bailarinos do bailado clássico e contemporâneo de proteção em matéria de acidentes de trabalho. Porquê? Porque espantemos, ou se calhar os senhores e as senhoras deputadas já não se espantarão, o regime de proteção de um bailarino é exatamente igual ao de um empregado de escritório. Está enquadrado na apólice uniforme. Ponto final. Ora, em 2000, penso que foi em 2000, inclusive, eu tive uma reunião com o Instituto de Seguros de Portugal, que disse que veria com bons olhos um enquadramento à parte, tal como existe um enquadramento à parte para os praticantes desportivos profissionais, que está plasmado na Lei 8 de 2003. Ou seja, eles não se põem de parte, até porque eles reconhecem especificamente que, se há haver algum paralelo, esse paralelo não é certamente, e perdoem-me, com um empregado de escritório, será sim com um praticante desportivo profissional. Nesse particular, e não obstante a bonomia do projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, ao qual, fique claro, nós não temos obstáculos a que o mesmo seja aprovado, agora, para a finalidade específica, para a finalidade específica que nos ocupa, eu lamento dizê-lo, mais uma vez, fica prejudicado. Inclusive, e eu deixarei à Comissão, nós temos uma proposta de regime jurídico de seguro de assentos de trabalho dos bailarinos, proposta que está ligeiramente corrigida, quer em matéria do artigo 3º do acompanhamento clínico e reabilitação do sinistrado, quer, não no próprio diploma, é uma questão à parte, quer no título do artigo 1º, e que vos deixaremos, que regula, e é uma proposta que, das duas uma, ou será enquadrada, da melhor maneira que vocês entenderem, neste projeto de lei, de forma a resolver efetivamente este problema, ou então terá que ser objeto de um projeto de lei específico, já que há alguma coisa que nos faz alguma, eu direi, confusão. Algo que é reconhecidamente, e eu vos digo que há muitos anos que acompanho isso, aceito por toda a gente, e penso que até é quase do senso comum, os bailarinos não podem ter um âmbito de proteção ou um enquadramento igual a um trabalhador de escritório. Toda a gente acha isto pacífico. No entanto, repare, deram-se passos importantes, estamos aqui na Comissão a discutir o projeto de lei que foi aprovado e deixou à Comissão. Por que razão, ao longo de tantas legislaturas, não houve vontade de avançar por uma coisa igual a esta, de que para os praticantes desportivos profissionais está vigente esta? Se toda a gente reconhece, se há paralelo, é esse mesmo. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Há uma certa recorrência da prática do bailado da formação de hérnias. Hérnias que, devido à enorme capacidade muscular que eles têm, muitas vezes passam em julgado. Muito treino físico, muita carga física, e a coisa vai ficando mascarada. Até porque, e eles sabem, já lhes disse mais que uma vez, eles são muito vaidosos. Eles querem estar em palco, seja a que preço for. Então vão dançando. O que é que acontece? Muitas dessas hérnias formam saco. Penso que todos sabem que a apólice uniforme de seguro de acidentes de trabalho em que eles estão incluído, exclui do âmbito de proteção hérnias com saco formado. Todas as hérnias com saco formado, ficamos imediatamente fora do âmbito de proteção do seguro de acidentes de trabalho. Ora, como veem, até nas pequeninas coisas práticas, eles estão amplamente prejudicados. Eu compreendo, e já vos disse, a intenção do projeto de lei. São ótimas as intenções, melhora a forma como foram aqui plasmadas, simplesmente são insuficientes para esta questão específica que nos preocupa. Era isto que nós gostaríamos de, das duas uma, ou ver plasmado aqui através da introdução de um novo capítulo, ou então em diploma à parte, para não tornar especialmente fastidioso a apreciação e a análise ponto a ponto. Eu deixar-vos-ei aqui à Sra. Presidente um exemplar para que vocês possam apreciar relativamente à nossa proposta.
Se calhar dizer que esta parte concordamos e estamos bem, está bem feito.
Há aqui uma questão extremamente importante no projeto de lei e que nós não queremos deixar passar em julgado. Já dissemos que tem méritos, mas se há capítulo com inúmeros méritos é o capítulo terceiro, que são as medidas para a requalificação e reconversão profissional dos bailarinos, nomeadamente a questão do regime de equivalências no acesso à docência. É, sem dúvida nenhuma, um passo de gigante, algo que nós já tínhamos proposto várias vezes e reclamado e que finalmente vemos aqui plasmado. Há, no entanto, uma pergunta que nós, não a este propósito, mas em termos genéricos, gostaríamos de deixar. Houve vontade política de avançar com este projeto de lei. Ele foi aprovado e desceu para discussão na Comissão, na especialidade. A pergunta que nós fazemos é se haverá, ao fim destes anos todos, e eu estou a falar de três legislaturas, pelo menos 12 anos, algum obstáculo de tomo formal ou político possa ser aprovado um regime jurídico de seguro de acidentes de trabalho para os bailarinos do bailado clássico contemporâneo. Haverá algum obstáculo de tomo? Ou só ausência de vontade política? É porque isto é o dia-a-dia destes senhores. Então, agora vínhamos a falar de uma bailarina, que me vou eximir de citar o nome, jovem de 26 anos, teve um acidente de trabalho, mal curado, e quando eu digo mal curado, lá está a questão do papel dos médicos das seguradoras, que degenerou e atualmente ela tem 26 anos e a carreira dela acabou. Acabou definitivamente.
E após três operações.
Após três operações a carreira dela acabou. Volto a dizer, nesta sala acompanha-me uma bailarina. Ainda há pouco tempo enfrentou uma lesão, recorreu ao médico da seguradora com resultados absolutamente catastróficos também. Lá está, porque a sensibilidade do médico da seguradora é, não obstante ter feito o juramento de Hipócrates, não tem a sensibilidade e tem que se ater a quem lhe paga. E, portanto, eu posso-vos dizer que, inclusive, foi-lhe dado uma alta clínica e, quando se vai verificar a data da alta clínica e o resultado do exame que determinaria essa alta clínica, o relatório do exame é posterior à alta clínica. Posterior. Ou seja, a alta foi determinada antes de haver o resultado do exame. Portanto, é evidente que a direção da companhia, perante os factos que foram apresentados, chamou representantes da seguradora para perguntar o que era aquilo. Mas o que é certo é que aconteceu. Como isto acontece em muitas coisas. Por exemplo, um bailarino de nacionalidade belga, que é bailarino da Companhia Nacional de Bailado, arrastou um processo de lesão imenso, tratamento que lhe era aconselhado. Não, essa dor vai lá se você fizer carga física. Mais carga, até que, em desespero de causa, dirige-se à Bélgica, ao médico da confiança dele, e o médico diz, pois, isto nunca se vai resolver, porque te deixaram um pouco do menisco dentro do joelho, quando te operaram. Está aí ainda, para que vejas. Foi confrontada a seguradora por escrito com isso. A seguradora diz que não, mas está lá, as ressonâncias mostram claramente, está lá um bocado do menisco, ficou lá à mesma. E nós perguntámos, mas então, apesar disso, vocês estariam dispostos a operar de novo o sinistrado, apesar de não reconhecerem isso? Sim, para isso estamos disponíveis. Ou seja, não assumem claramente, assumem de outra maneira, não, a gente opera outra vez. Agora, reparem nisto, perdeu-se aqui, para esse bailarino, um ano de lesões, de sacrifício, de carga física, tudo mais. A pergunta que eu faço é, quem é que vai poder reconstituir esse ano de carreira? Ninguém. Rigorosamente ninguém. E, portanto, há que fazer alguma coisa urgentemente neste capítulo. Não podemos deixar à pura e simples contratação, no âmbito do contrato de seguro a que a entidade patronal está obrigada, a resolução de todos estes problemas. Portanto, acho que chegou a hora. Se vocês não entenderem, e peço-vos desculpa por vos passar esta carga, acartarão, não serão os primeiros, o fardo de mais uma vez este problema ser adiado e de forma para nós absolutamente imperceptível. Este avançar como avançou rapidamente. Razões não conseguimos escrutinar, vocês é que melhor que ninguém saberão. Fomos nós que, através de um fenómeno de delegação da nossa soberania, vos entregámos a vocês para exercerem em nosso nome essa soberania. E, portanto, vocês melhor que ninguém saberão dar-nos essa resposta. Eu não tenho rigorosamente mais nada a acrescentar.
Eu só queria acrescentar uma pequena coisa. Nós, suponho, vimos só preparados para isso, limitamos nossa abordagem é especificamente este projeto de lei, porque há outros assuntos, mas que...
Já agora, se quiserem aproveitar, está perante um grupo de trabalho que está a tratar de um assunto que tem a ver com a problemática dos bailarinos, se quiserem deixar alguma nota, penso que também é importante, ficará registado.
Sim. A parte quanto às reconversões profissionais e o acesso à docência, como o Dr. Gustavo já falou, é uma parte muito importante que está aqui também contemplado. Isto faz muito sentido, até porque o aproveitamento dos bailarinos em fim de carreira, ou por idade ou por lesões, portanto, podem ter sempre uma saída profissional neste campo. Que não esquecer a parte que já foi anunciada aqui, há pouco tempo, a Assembleia da República, e que depois não avançou, infelizmente, que é a questão da Companhia Nacional de Bailado ter uma escola, que seria um grande avanço, e que nós esperamos que não esteja esquecido, seria um grande avanço nesta questão das reconversões, porque todas as companhias nacionais, todas as grandes companhias de bailado do mundo, faz parte do trabalho das companhias fazer esse trabalho de preparação de bailarinos, porque é assim que as companhias se sustentam. É uma ajuda económica, mas também é uma, acaba por ser a base da companhia ter uma formação em
cria um estilo próprio em que os bailarinos que forma depois vão constituir a companhia, e é isso que depois dá uma imagem a uma companhia. É assim que uma companhia passa a ser algo mesmo nacional, com bailarinos do país formados para eles pela própria. E é uma grande falha da Companhia Nacional Bailado, que começou por o fazer no seu início, que depois infelizmente abandonou esse trabalho, e hoje pode dizer um pouco que é uma companhia sem alicerces, porque falta o trabalho base. E que isso seria um grande avanço que nós gostaríamos que não fique esquecido, e que nas próximas propostas se avance nesse âmbito. Outras questões têm a ver com a parte da adequação da atual lei de reforma dos bailarinos, que nós achamos também que pode ser trabalhado, e sem aumentar custos para o sistema de segurança social, poderá chegar-se a uma adequação em que se possa dar um seguimento melhor ao fim da carreira dos bailarinos, que atualmente o aproveitamento não está a ser o melhor, e que não está a aproveitar aqueles que mais necessitavam que isso fosse feito. Portanto, acaba por ter uma lei, de certo modo os iria favorecer, mas que acaba por ter pouca aplicação devido a algumas coisas que têm que ser pela comissão, connosco, que têm que ser analisados, e porque há ali coisas que não fazem sentido e que poderá ser trabalhado e chegar a uma maneira de aquilo ser mais útil. Para isso, esperamos ainda que depois haja mais propostas que cheguem aqui à comissão, e supomos que em breve, para podermos avançar nesse sentido.
Já agora, se me desse licença, queria apenas focar mais duas questões. Relativamente àquilo que eu há pouco expus, da eventual dúvida de este diploma servir ou poder servir eventualmente também o propósito da questão do regime jurídico dos acidentes de trabalho, eu penso que dúvidas não ficam a ninguém quando se lê o artigo 4º do projeto de lei, que diz: 1. Sem prejuízo do seguro de acidentes de trabalho obrigatório por lei, os bailarinos beneficiam de um seguro especial de acidentes pessoais. Ou seja, não há dúvida nenhuma que este diploma não versa sobre o seguro de acidentes de trabalho, dizendo que isto não prejudica nem contende, é complementar do seguro de acidentes de trabalho. Ora, das duas uma, ou neste mesmo artigo 4º nós faríamos a remissão para um novo regime de seguro de acidentes de trabalho dos bailarinos do Bailado Clássico Contemporâneo, que fizesse parte de um capítulo autónomo dentro deste diploma, e, usando um termo popular, mataríamos dois coelhos de uma cajadada só, ou então deixar a manifestação de intenções aqui claríssima e o compromisso de avançar-se para um regime jurídico que, volto-vos a dizer, não abre nenhuma exceção, não faz nascer um novo paradigma jurídico, porque ele já existe na Lei 8 de 2003. Aqui é apenas a necessidade. Há outra coisa muito importante que este diploma do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz. É o reconhecimento que ficará plasmado em letra de lei de que a profissão de bailarino é uma profissão de desgaste rápido. Então, está removida a última pedra para podermos aderir totalmente a um sistema igual ao da Lei 8 de 2003. Aí não há dúvida. Eu deixaria apenas uma pergunta que me tem assaltado o espírito, o computador, os livros de direito de trabalho, que é este. Como imaginam, por via da minha profissão, eu leio muito livro e leio muita lei e muito regime específico relacionado com a prestação de trabalho subordinado. E na Lei 4 de 2008 há um número de um artigo que sempre me assaltou o espírito.
Da revista?
Da revista. Que é o que fala do dever de ocupação efetiva. É o único regime legal que eu conheço em que houve a preocupação de definir o dever de ocupação efetiva da entidade patronal. Também vos direi que essa dúvida me assalta, porquê? Cerca de um ano antes desta alteração legislativa, eu fui, na qualidade de mandatário, signatário de uma ação judicial no Tribunal de Trabalho de Lisboa contra o Oparte por violação do dever de ocupação efetiva relativamente a uma bailarina profissional, principal, que culminou com uma sentença desse tribunal declarando que havia efetivamente violação do dever de ocupação efetiva, já que, sendo bailarina profissional durante toda uma época, toda uma temporada, melhor dizendo, não tinha sido nem uma vez escolhida para fazer um papel de principal nos variados bailados clássicos. E o Tribunal considerou que havia um mínimo dos mínimos, já que não se concebia que uma bailarina, tudo bem, podia ter estado lesionada, não foi o caso, não tivesse dançado. A alteração, e eu não vos vou dizer em que sentido é que foi feita, passa a definir o dever de ocupação efetiva, restringindo o preenchimento desse dever à mera realização de ensaios e aulas, etc. Não há obrigação de uma bailarina que faz aulas todos os dias, ensaia, treina, dá o seu melhor, é a bailarina principal de uma companhia nacional de bailado, de dançar. Esse dever, tal como estava configurado, desapareceu. Foi criado um mínimo. E, portanto, é uma coisa que me deixa absolutamente perplexo. Até porque eu não estou a dizer que há aqui um nexo de causalidade adequada. Não há uma relação causa-efeito. Se calhar foi uma circunstância motivo que aconteceu. A ação, resultado da ação, alteração legislativa. Pronto. Eu limito-me. Porque é uma coisa muito específica. E é muito importante. Porque eu queria vos dizer uma coisa. Nunca ninguém, desde 1998, desde as primeiras reuniões no Ministério da Cultura, com o Dr. Manuel Maria Carrilho, com a Dra. Ana Queiroz Nazaré, nunca ninguém me ouviu, nem nunca ninguém me ouvirá, discutir critérios artísticos, porque eu não percebo rigorosamente nada disso. Nem me meto em coisas que não sei. Nem posso saber. Agora, há dentro dessa área a necessidade de definir determinadas baias que não deixem a um completo livre-arbítrio a possibilidade de deixar ou não deixar um profissional parado, e quando eu digo parado é sem chegar a palco, sem mostrar a sua performance durante uma temporada inteira. Até porque há um outro aspecto. Todo o dinheiro que entra na Companhia Nacional de Bailado é dos contribuintes portugueses, de cada um de nós. E, portanto, a não utilização dos seus ativos em pleno é um desbaratar de recursos. Era só este aspecto também. Muito obrigado.
Não sei se
querem
acrescentar
mais algo. Eu, por mim, não.
Muito obrigada. Passo agora aos senhores deputados. Deputadas, neste caso, estamos só a falar no feminino hoje. E dou a palavra à senhora deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada, senhora deputada, coordenadora, caras colegas. E quero começar por, obviamente, cumprimentar aqui a Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado e o Soutor, que de facto já tive ocasião de encontrar em audição e de falarmos dessa. Eu quero começar por uma nota positiva, que é, por fim, estamos aqui a começar a trabalhar. E, portanto, isso é algo que me dá uma grande alegria. Vale a pena não desistir e ir tentando. De facto, como o Soutor disse, já tivemos a ocasião de falar nestas questões que apontou e que teve, aliás, a gentileza de me comunicar as reticências que tinha em relação ao nosso projeto, que são hesitações e interrogações que eu obviamente reconheço e não tenho qualquer dificuldade, que me parece que é de facto matéria que deve ser tratada em sede de especialidade. E isso parece-me importante, porque é importante que seja tomada de acordo e em em consenso, bem, estas palavras hoje em dia estão um pouco usadas, mas aqui a grande vantagem do trabalho de especialidade é essa, é estarmos aqui de facto debruçados sobre o detalhe das matérias e é muito mais fácil encontrarmos terreno sério e sólido para fazer as alterações e portanto isso é sempre uma grande, eu gosto sempre muito quando chegamos à especialidade, que eu acho que é aqui que se conseguem fazer os avanços mais significativos. Oh, doutor, eu tenho, não sendo jurista e não sendo jurista laboral, eu tenho uma pergunta muito básica a fazer-lhe, é porque tenho, o doutor aliás já me tinha falado nisso, falou-me várias vezes na Lei 8 de 2003, que de facto a Lei 8 de 2003, em relação aos desportistas, prevê um regime específico relativamente à reparação dos danos emergentes. Eu devo dizer que fala muito na questão dos montantes a pagar e correspondentes, fala numa questão que me parece importante, que é de facto o seguimento e a vigilância que se faz, que aliás era algo que nós a certa altura, este acompanhamento clínico e da reabilitação do sinistrado, eu não encontro, e gostaria que me dissesse exatamente onde é que podemos encontrar o que define esta apólice específica para o desportista, porque eu ainda não a encontrei, mas posso ser eu mais uma vez, porque faço-lhe a série de perguntas, que é, de facto, a questão de onde é que ela está, em que texto de lei, quais são os termos exatos, onde é que estão, é o decreto-lei, não é este seguro de acidentes pessoais ou de grupo, que é este decreto-lei 146, penso que não é este. Como?
Referia-se ao seguro de 143, 23 de 26 de abril, de seguro de acidentes pessoais e de grupo. É esse que estava a ser referido?
Não sei. Onde é que nós podemos ir buscar, justamente, os termos de lei que definem este regime específico de acidentes de trabalho, não é? E que estabelecem estas apólices específicas com, justamente, não a limitação de certas doenças, onde é que estão definidas aquilo, as doenças e os não quer dizer que a gente vá fazer exatamente a mesma, não sei se me entende, mas quer dizer, nós precisamos de partir de uma base, precisamos não, mas é mais rápido, é mais eficiente, é mais, partir de uma base muito concreta para depois podermos adaptar à especificidade do bailarino, ou seja, quando me fala das hérnias, com certeza, de facto não estão na apólice universal ou na apólice uniforme, mas estarão noutro, mas estarão, não sei se estão ou não, nos desportistas, mas é assim, eu só lhe pedi, já lhe pedi isso durante na conversa que tivemos anteriormente e volto a pedir, onde é que nós podemos ir buscar e ver e ter aqui o exemplo, só para ser mais rápido, para não nos pormos a inventar apólices. Por outro lado, para depois, ao nível do, justamente, de trabalharmos a partir de um texto já existente, trabalharmos na adaptação, é importante. Falaram-me no outro dia, de facto, de um novo estudo de uma universidade sobre o desgaste dos bailarinos, penso eu. Um novo, não o estudo que nós citamos no nosso, penso que não é o mesmo, no nosso projeto de lei, na nossa exposição de motivos, mas penso que é da Universidade do Minho. Nós gostaríamos muito de ouvir aqui em sede de audiência de especialidade quem fez esse estudo, portanto se nos pudessem dar o nome e os contactos, se tiverem, mas se não o nome, porque justamente a partir de um texto base nós podermos fazer todo o trabalho de adaptação àquilo que é específico. Depois, por outro lado, há de facto aqui um problema, nós sabemos que se isto for só enquadrado na Companhia Nacional de Bailado, e isso aí, entramos numa matéria que é complicada, como sabe, eu sempre defendi, e penso que é uma posição maioritária até neste Parlamento, um regime específico para a Companhia Nacional de Bailado. Mas isso é mais, do meu ponto de vista, da ordem do poder executivo, ou seja, da parte do governo, da OPART, e menos ao nível da lei, que deve ser comum para todos. E sobretudo porque criar regimes específicos ao nível da lei neste momento nunca, não escondo que é mais complicado, e portanto eu penso que é algo que se pode absolutamente fazer ao nível executivo, ou seja, por parte do Governo é possível fazer isso, é possível criar estatutos específicos para a Companhia Nacional do Bailado, é possível criar regras de funcionamento específicas para cobrir tudo aquilo que a lei geral não possa cobrir. Dito isto, é evidente que o que nós estamos aqui a trabalhar é uma lei geral para bailarinos profissionais, bailarinos em grande maneira clássicos, ou seja, bailarinos que tenham, que sejam confrontados com o mesmo tipo de exigência que tem um bailarino clássico, não é? Pode ser contemporâneo, pode ser neste momento um bailarino contemporâneo, mas tem que haver uma série de requisitos de condições de trabalho e de exigência de trabalho e de esforço. Sempre que nós vamos, e eu de facto reafirmo aqui que consideramos que um bailarino profissional, clássico ou contemporâneo, e portanto já nesta medida de estar sujeito ao mesmo tipo de esforço, é de facto um atleta de alto rendimento, muitas vezes nós somos confrontados com dificuldades é que para o desporto, até por ser mais abrangente e por haver federações, há todo um sistema de saúde, as federações exercem um papel muito importante na estruturação de todas as profissões, aliás, são as federações que estabelecem o que é um atleta de alto rendimento, e portanto, cada vez mais nós sabemos que todo esse tipo de definições, aliás, neste projeto de lei, remetemos, no fundo, para o registro que já tinha sido criado na revisão da Lei 4 de 2008, a necessidade absoluta de um registro ao nível da tutela, ao nível agora da Secretaria de Estado da Cultura, antigamente do Ministério da Cultura, mas para toda esta parte mais física, mais médica e mais de acompanhamento e ao nível dos seguros, carecemos muito de uma entidade que seja específica. Nós temos, aliás, uma dúvida que nós fomos buscar ao regime dos atletas de alto rendimento, que é uma coisa que, em certos casos, é um Instituto de Medicina Legal que estabelece pareceres, o que para nós é muito estranho, porque é um Instituto de Medicina Legal, mas é de facto o que está na lei. Não sei, na altura falei com o Sr. não sei se pôde verificar, já verifiquei várias vezes, é de facto um Instituto de Medicina Legal que... Pronto, portanto aí não há problema nenhum, e portanto o que nós também gostaríamos de saber da vossa parte e da sua doutora é, nós de facto fomos buscar muito das estruturas e dos exemplos, quer dos desportistas de alto rendimento, sabendo que estamos a inserir os bailarinos em tudo o que é mecanismos desportistas, e portanto nós se calhar vamos ter que falar aqui também com tudo o que é as estruturas de desporto. Não sei se é possível, do vosso ponto de vista, prever ao nível de tudo o que são as instituições competentes ao nível do desporto, criar eventualmente uma secção para o bailarino profissional. Isto é uma pergunta que eu deixo no ar, é uma interrogação que eu tenho, não é uma ideia, quer dizer, não é uma ideia que esteja de alguma maneira concretizada, mas penso que seria muito importante podermos criar um lado específico, não sei se é possível sequer, portanto deixava esta questão no ar. Depois, a escola, mais uma vez, penso que neste caso não depende tanto aqui do Parlamento a criação da escola, sim ou não. Nós temos, compete-nos a nós fazer a avaliação, ir interrogando, e penso que todos nós temos feito, e lembro perfeitamente quando o Sr. Secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, anunciou a escola, nós fomos vários a dizer, então sim, não, como é que isto se vai compatibilizar com o Conservatório Nacional, como é que é? Já várias vezes tive a ocasião de dizer, e aproveito para dizer aqui em audiência pública, que me parece é muito importante também legislarmos aí sim em relação àqueles que podem ensinar o bailado clássico, porque há, de facto, uma falta muito grave, do meu ponto de vista, com consequências muito graves, inclusivamente para a saúde das nossas crianças, de certificação para aquilo que são, para quem ensina a bailado clássico. Nós sabemos que o bailado clássico acarreta algumas deformações físicas, aliás, é disso que nós estamos a falar. Portanto, penso que isso pode nos competir diretamente a nós. A criação de uma escola, sem nos estar a pôr, de modo nenhum, fora do debate, a intenção não é essa. De facto, nós temos um problema, é que todo o futuro do OPART está numa grande incógnita, portanto, se já escolhessem uma administração, já não era mal. Só para, por fim, mas estamos atentos, é só para dizer que estamos atentos e que é um assunto que não está esquecido. Em relação à revisão da Lei 4/2008 e o dever de ocupação efetiva, Sr. Doutor, eu tenho que ir verificar, eu agora não lhe sei dar respostas. Obrigada.
Fim, se não se importa, Sr. Doutor, tomar nota. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, muito bom dia. Agradeço estarem aqui. Eu vou-vos pedir desculpa, eu vou ter que sair porque estou já atrasada para um outro compromisso. Dizer o seguinte, que em relação ao projeto de lei que estamos agora a debater, o Bloco de Esquerda tem duas disponibilidades e usará as duas conforme o que for mais útil ao avanço dos trabalhos. Está na disponibilidade de transformar em propostas de alteração na especialidade, propostas que nos trazem aqui, com aquilo que tem sido a nossa análise e a forma como achamos que deve ser feito. Está também na disponibilidade de não o fazer em nome do Bloco de Esquerda e, pelo contrário, abrir-se a uma possibilidade dessas alterações de especialidade serem consensualizadas entre os vários partidos. Portanto, de uma forma ou de outra, contribuiremos para que assim seja. Achamos que a oportunidade não deve ser desperdiçada e achamos, sim, que um seguro de acidentes pessoais que não resolve o problema das características que tem de ter o seguro de acidentes de trabalho é pouco para o que é preciso e para o que andamos até aqui. E, portanto, é essa a nossa disponibilidade, é esse o nosso compromisso. Dizer que, naturalmente, achamos que o problema dos bailarinos não é só os acidentes de trabalho, mas que compreendemos que é preciso aproveitar a oportunidade de um eventual compromisso entre as bancadas para avançar no sentido da proteção dos bailarinos. E, portanto, achando nós que não é este o centro, nem é tudo o que precisamos, ou seja, que não é isto tudo o que precisamos, percebemos que é central na vida dos bailarinos e o nosso compromisso será, dentro deste âmbito, conseguir a maior convergência para resolver os problemas reais. Dizer também que nós achamos que se tem feito legislação ou se tem feito alterações de legislação de vários tipos a tentar resolver os problemas administrativos do OPART. Tem dado sempre a geneira e, portanto, concentrar-nos nos problemas que são aquilo que faz a vida do bailado, da música, do que dá os conteúdos ao OPART, talvez seja uma primeira forma de deixarmos de nos enterrar numa estrutura monstra que só cai problemas e começarmos a resolver alguma coisa. Portanto, pela nossa parte, achamos que isto deve ser feito a pensar na profissão dos bailarinos, nas características específicas da profissão dos bailarinos e não no OPART. Pensar ao contrário tem levado sempre a maus resultados e nunca a bons resultados. Finalmente, e para acabar, nós achamos, naturalmente, que é importante avançar com todas as questões relativas aos estatutos bailarinos de uma forma mais ampla e, como sabem, o Bloco de Esquerda sempre defendeu que a capacidade de ter os bailarinos com uma requalificação profissional que lhes permitisse ensinar, fosse no âmbito da Companhia Nacional de Bailado, fosse em colaboração com o Conservatório, fosse no âmbito que se encontrasse, isso era o que vai de encontro dos melhores exemplos que temos na Europa e esse continua a ser o caminho que defendemos. Vamos continuar a apresentar propostas nesse sentido. Não deixaremos, no entanto, no âmbito desta proposta que estamos a debater, de não introduzir ruído sobre outras propostas que nos possa não permitir avançar com a que está em cima da mesa e com a que eu considero, ou espero, não estar enganada. Eu normalmente não sou muito otimista, mas acho que temos que partir com algum otimismo para a especialidade. Espero não estar enganada. Achar que podem estar encontradas as condições políticas para se avançar alguma coisa. E, nesse sentido, contarão com toda a nossa disponibilidade. E peço-vos desculpa por ter que sair, mas estou bastante atrasada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e o Sr. Doutor. Isto é um problema que realmente se arrasta há anos, como sabem, na CDS até apresentamos vários projetos de resolução e por aí fora, mas parece-me, tendo em conta todo este consenso, e acho que o consenso até é sobre as matérias que devem ser tratadas, e tendo em conta até a disponibilidade do PS, porque tudo isto acaba por ser um documento de trabalho em que vai ser sujeito a várias alterações e sugestões nossas, obviamente, que no final deste grupo de trabalho e mesmo durante havemos de apresentar propostas mais concretas de alteração a este projeto. E no nosso entender, como já dissemos em plenário, como temos dito, eu acho que há uma necessidade, de facto, de criar um estatuto abrangente para estes bailarinos e que passa exatamente pela transição, pela parte da transição profissional. E queria-vos fazer esta primeira pergunta: se acham que o projeto do PS, o projeto que estamos agora aqui a discutir, se responde a esta necessidade, que é tratada da requalificação da transição profissional dos bailarinos, se acham que há mais necessidade de mexer nisto. Também em relação a, e isso acho que é uma questão bastante pertinente, que é, e isso é o que se falou dos exemplos que aqui são ditos e os casos que são mais dramáticos mesmo, que é a parte da medicina em relação a estes bailarinos ser muito curativa e não preventiva, ou seja, de não haver um acompanhamento contínuo e que vá prevendo as lesões e os acidentes de trabalho. E se, como é que nós, tendo em conta que existe essa necessidade e que isso poderia prevenir várias coisas, como é que o fariam? Só através das seguradoras? Não parece que seja o caso. Qual era as soluções e as propostas que nos pode indicar? Também nos pareceu, pelas conversas que temos tido e por todos estes anos de acompanhamento deste caso, que deve existir uma distinção entre as lesões profissionais e os acidentes de trabalho. Se isto também não tem que estar consagrado, ou onde é que tem que estar consagrado e de que forma? Se nos puderem ajudar também a pensar nisto, era ótimo. Também outra queria vos escutar em relação a isto, que é um estatuto que responda aos diferentes tipos de bailarinos, ou seja, os bailarinos que entraram recentemente, os bailarinos que já estão a trabalhar e os bailarinos que estão já em desgaste físico. Se isso também era possível, se acham que isso é necessário e de que forma. Eram estas quatro questões, porque para os seus pontos que no novo estatuto têm que estar, devem estar salvaguardados, se acham que falta alguns e se acham que pode ser este o caminho e de que forma é que deve ser feito. Era só isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria também, muito rapidamente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que, infelizmente, este assunto já se vem arrastando há tempo demais. E há aqui uma questão que eu acho que nós estamos, enfim, eu estou na segunda legislatura, as senhoras deputadas, no caso da deputada Inês Medeiros é a mesma coisa, a deputada Inês é a primeira, portanto recebemos esta e temos procurado de uma forma muito empenhada, finalmente, porque há assuntos que no nosso país, que infelizmente não é este o único, que se arrastam por décadas, tentar agora que seja desta vez, independentemente do passado dos partidos aqui presentes, ter já dado nota de que houve preocupação com o tema que estamos agora em análise, mas infelizmente nunca se chegou aos finalmente, porque não vale a pena agora estarmos aqui a dizer se foi responsabilidade ou culpa deste, não se resolveu, essa é a realidade. Agora há uma questão que nós todos sentimos, que há uma responsabilidade acrescida e que é uma questão que independentemente de um horizonte mais lato em relação aos bailarinos profissionais, todos sentimos que o que está no cerne da questão é a Companhia Nacional de Bailado. Até porque todos nós, e muito bem, temos sido, e isto dito de uma forma muito simpática, muito bem assediados pela Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado, que tem tido uma postura de grande profissionalismo e de grande sentido de responsabilidade, mas tem sido realmente a Comissão, isto é bom de também dizer aqui, que fique registado, que tem sido a Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional do Bailado, que tem feito uma caminhada e que tem travado, com toda a legitimidade, uma luta no sentido de conseguir aquilo que nós estamos agora aqui a discutir e que tem sido falado. Não quer dizer que não haja outros bailarinos ou outras companhias, mas nós não podemos deixar de dizer isto. Tem sido a Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado, e pelas razões que todos nós entendemos. Primeiro, porque é uma companhia para a qual o Estado tem uma obrigação específica. Por outro lado, porque são profissionais que têm exigências que, se calhar, outras companhias, independentemente da sua qualidade e do seu trabalho, não o têm. Porque se um país quer ter uma Companhia Nacional de Bailado, tem que ter os seus profissionais preparados para desempenhar as funções e aquilo que se espera de uma companhia nacional de bailado, quer pelos seus conterrâneos, quer até a nível internacional, e que, portanto, essas exigências levam a com certeza também se há várias obrigações, que não é apenas com certeza a obrigação salarial, mas outras obrigações. E por isso também o PSD tem tido uma preocupação muito especial com a Companhia Nacional de Bailado e com a situação dos bailarinos que compõem, e que alguns estão numa situação que eu posso dizer, todos nós podemos dizer que estão numa situação desesperada, porque estão a chegar ao final da sua carreira sem ver, digamos, aquela saída que gostariam de ver e também de encontrar as soluções. Esperemos que esta oportunidade não se perca por várias vicissitudes. Portanto, há aqui, já perceberam, uma vontade grande de todos os partidos, embora não esteja aqui o PCP, mas nós acreditamos que há uma vontade de todos os partidos. E uma questão que eu também gostaria de colocar e de entender é que, quando o Soutor fala nos médicos e nos médicos que muitas vezes apoiam, e penso que aqui também já este diploma aponta, porque muitas vezes, independentemente, e nem quero pôr essa questão, não é, de que os médicos que trabalham para as companhias de seguros não cumprem a sua obrigação profissional, o que me parece é que muitas vezes, e era isso que também que eu sinto, é que se calhar os bailarinos não são encaminhados para os médicos mais adequados, porque todos nós sabemos que o tratamento, as intervenções, o acompanhamento, muitas vezes tem que ser por médicos especializados nessa matéria e não apenas por médicos que, enfim, não estão preparados. Nós todos sabemos que, mesmo na área que foi aqui muito falada, e eu não conheço muito bem, mas todos ouvimos histórias reais de vida, mesmo na área dos profissionais de desportivos, que muitas vezes um erro, uma operação, uma cirurgia que não seja feita de modo adequado tem lesões ou tem consequências também para esses profissionais que nunca mais, se calhar, voltam a exercer a sua profissão. Isso acontece, se calhar, no nosso país e no mundo inteiro. E o que eu lhe... é se realmente sente que... e de que forma é que nós, nestes diplomas, podemos, não digo obrigar, mas pelo menos fazer de uma forma clara, embora aqui fale em médicos especializados, já, de que forma é que tipo de, se calhar, de médicos ou de medicinas ou que intervenções, tal como já aqui a deputada Inês de Medeiros falou na lista, muitas vezes, de problemas que surgem, aliás, a própria, nós já recebemos aqui uma informação da Associação Portuguesa de Seguradoras, elas próprias dizem que falta elaborar a tabela de comutação específica para o bailarino profissional. Para além disso, se calhar, que tipologia de profissionais é que também seriam mais adequados para poderem acompanhar o tipo de lesões que são mais frequentes nos profissionais do bailado. Claro que há muitas coisas, eu também gostaria um pouco de falar sobre a questão das pensões por incapacidade permanente e parcial, qual é a vossa opinião e o vosso parecer, quer em relação à questão da idade, quer aos valores, se, enfim, aqueles que são apontados se corresponde à expectativa, e também a questão da idade, que eu penso que era um assunto que penso que também era importante ouvirmos a opinião e o parecer do Soutor ou dos profissionais da Companhia Nacional de Bailado. Muito obrigado.
A ordem que, pela qual falaram os senhores deputados, eu vou tentar, e tomei nota, penso eu, de quase tudo, responder. Em relação à deputada Inês de Medeiros, a primeira questão que me colocou tem a ver com a questão de a exigência de um regime específico onde estejam tuteladas todas as valências e eventuais situações que permitam caracterizar de uma forma não absoluta, mas em que se possa encontrar um paralelo entre o praticante desportivo profissional e o bailarino clássico, já que a Lei 8 de 2003 é um regime, de certa maneira, genérico, que não aponta para especificidades. O que é que esteve na base da Lei 8 de 2003? Eu vou-vos ler apenas o número 1 do artigo 3.
Posso? É só para ser clara. É assim, uma coisa é nós inserirmos os bailarinos clássicos no âmbito da Lei 8 de 2013. Isso faz-se muito facilmente. Agora, isso não vai evitar que a gente precise depois de regulamentar toda a adaptação dos bailarinos. O que eu lhe estou a pedir...
E onde é que está a regulamentação?
Onde é que está a regulamentação? Pronto. Portanto, é uma coisa mais simples.
Primeiro, enquanto modelo, eu não faria um modelo de enquadramento aqui. Faria um regime à parte para que não tivéssemos que afinar por todo este diapasão. Mas eu vou-vos ler o número 1 do artigo 3º e vocês vão perceber... À medida de quem é que foi feito. Podem ser celebrados acordos e protocolos entre as empresas de seguros e as entidades empregadoras dos sinistrados, no sentido de serem estas a conduzir o processo clínico, terapêutico e medicamentoso de recuperação destes através dos seus departamentos especializados. Esta introdução aqui tem precisamente a ver com o futebolista profissional, seja quando há lesões graves, como vocês saberão, tem departamentos médicos altamente especializados e o que é que está protocolado sempre em termos de condições particulares da apólice? Que a recuperação é feita sempre no clube que é a entidade patronal do trabalhador. Podíamos dizer, bem, então a seguradora fica aqui só no papel de pagador e tem que aceitar tudo e mais alguma coisa. Não. O número 2 diz que a entidade de seguridade pode, sempre que entenda, incumbir um consultor ou o seu representante para acompanhar o processo de recuperação do sinistrado. Ora, nós, na proposta que vos entregamos, temos o cuidado de alterar este ponto. Porquê? Porque nós sabemos que é absolutamente incomportável no orçamento do OPARTE, ou seja lá, que a entidade vier a tutelar a dança, ter um departamento especializado a título permanente com o aporte de conhecimentos médico que nos permita colar este regime. Não pode. Eu devo dizer que a Companhia Nacional de Bailado tem, sim senhor, com caráter permanente, uma fisioterapeuta e um osteopata, e aí entro já um bocadinho na questão da medicina preventiva, mas que nós sabemos que não é suficiente. Se calhar não haverá nada suficiente. Porque esta profissão tem os seus problemas. Posso-vos dizer que quando foi mudado o piso do estúdio, o número de lesões diminuiu. Estão a ver medicina preventiva por se mudar o piso de um estúdio? Estes senhores têm que fazer itinerância. Faz parte da missão da companhia. Saltar em Ponte de Lima, com todo o respeito que essa Vila Minhota me merece, naquele palco, não é a mesma coisa que saltar no estúdio. O piso não está preparado para saltos e o impacto que provoca e toda a vibração na estrutura óssea é completamente diferente. Portanto, a questão específica nós alterámo-la, dizendo que tem que haver um acompanhamento conjunto no que diz respeito àquilo que a deputada Inês Medeiros me perguntava. Aquilo que nós fazemos é abrir a porta através da criação de um regime de exceção, que já existe esta, mas de um enquadramento próprio para a profissão de bailarino do bailado clássico e contemporâneo. Note-se que eu não digo para os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, porque aí estaria a violar os princípios da elaboração da lei, que é, tem que ser geral e abstrata. E, portanto, aí não era geral e abstrata, era para aqueles destinatários individualmente considerados. E, portanto, são todos os bailarinos do bailado clássico e contemporâneo. A deputada Inês Medeiros pôs o acento tónico que é importante. E então quem seriam essas pessoas? A necessidade de haver um registro. Teria que se regulamentar o registro, quem poderia ser registado, que condições existem para o registro. Perdão-me que vos diga de um ponto de vista egoísta, não estou muito preocupado com isto, porque sei que estes senhores são necessariamente admitidos a esse registro. Desempenham função a tempo inteiro, anos de dedicação, têm vínculos, etc, etc. Portanto, não me preocupa esta questão de lei geral. No que diz respeito ao regime específico, devo dizer que não existe nenhuma regulamentação, nenhum regime suficientemente desenvolvido que permita dizer fica excluído isto, isto, isto e isto. Essa é claramente uma negociação que tem que ser feita com o Instituto de Seguros de Portugal por uma razão muito simples. Porque senão os seguradores dizem assim, sim senhor, os senhores legislem, como quiserem, são livres, obriguem-nos a tudo e mais alguma coisa. O prémio de seguro que depois as entidades vão ter que pagar é que é uma coisa absolutamente fora de tudo. Portanto, voltando a um tema candente da atualidade, terá que haver um consenso alargado nesta matéria, porque eu penso que isto não pode ser feito contra ninguém, tem que ser feito com todos, percebendo todos que o problema existe, e todos já perceberam que o problema existe. Como o vamos resolver? Reparem, se calhar muitas vezes vai haver momentos de tensão, porque as seguradoras vão querer defender a posição deles. Cá estaremos, cá estarão os legisladores para dizer, não, atenção, há momentos em que certos valores têm que ceder perante outros. Eu e a Comissão de Trabalhadores estaremos disponíveis para todos os contributos possíveis e imaginários que possamos dar no sentido de aprimorar e apurar as questões específicas da regulamentação, do que é que deve estar de fora, da, inclusive do encontrar o histórico concreto do tipo de lesão. Porque isso está feito, estão lá as participações todas, nas várias seguradoras, eles sabem perfeitamente. Agora, não há dúvida que temos que dar este passo. Se o vamos dar nesta lei, abrindo um capítulo novo ou criando um diploma à parte, eu deixo ao vosso critério. Não posso deixar de dizer uma outra coisa, a questão da escola de dança. Atenção que a escola de dança é muito importante, é uma exigência de há muitos anos, mas inclusive, perante um problema que é um problema que nenhum de nós ignora, que é, temos reforma aos 45 anos com penalizações e aos 55 sem, temos ali um gap de 10 anos em que ninguém se reforma e em que está expressamente reconhecido que se calhar o bailarino já não terá uma utilidade, e perdoem-me esse tema, para a companhia. É um problema que nós não podemos olhar para o lado, muito mais tempo, porque o impacto de massa salarial no orçamento da companhia, com o acumular e com o crescer da idade destas pessoas a ficar nesta situação, é de tal forma que algum dia não há dinheiro para produções. Muito vale o mecenato da EDP, porque senão podíamos cair numa situação complicada. Há uma proposta concreta nossa a este respeito, que é a criação dentro da companhia de uma companhia over 40, que asseguraria itinerância. Uma itinerância menos exigente, ninguém, perdoa-se-me o termo, venderia que vai dançar a Companhia Nacional de Bailado, vai dançar uma parte da companhia, over 40, que levará à cena bailados cujo nível de exigência técnica, ou mesmo, eventualmente, bailados que tenham níveis de exigência técnica, mas adaptados.
Em outro nível de exigência artística.
E pronto, exatamente. E, portanto, há esta hipótese. O que nós temos, e reparem, itinerância assegura receitas. A itinerância assegura receitas. E eu, inclusive, já o disse, no meu entender, eu penso que no prazo máximo de 2 anos este over 40 valer-se-ia a si mesmo. Ou seja, teria que se pagar a si mesmo. Nós, reparem, é a única forma, sem tomar decisões fraturantes de fundo, de criar uma solução dentro da própria companhia que traria receita e que permitiria que estas pessoas fossem efetivamente utilizadas. Eu também não sou defensor da geração espontânea, ou seja, o bailarino acabou a sua carreira como bailarino, é imediatamente a seguir reconvertido para professor de bailado, dentro da companhia. Não acredito nisso. Acho que há passos a dar. Por que não passarem a ensaiadores dos over 40, ganharem a tarimba aí, fazerem também trabalho pontual junto com a companhia principal? É preciso, eu penso, criar a solução dentro da companhia. Agora, não vale a pena continuarmos a subir para o lado, dizer, não, não, isto há de haver sempre dotação orçamental que vai cobrir isto tudo. Quer queiramos, quer não, não vale a pena. Porque já percebemos que, neste momento, alterar o regime de reformas que existe é muito difícil. Muitíssimo difícil, se não impossível. Temos que encontrar soluções lá dentro. E eu volto a dizer, as soluções não passam por mandar esta gente para casa, com uma indenização, com uma proposta de reconversão profissional. Acho que não. Acho que não. É um princípio e haverá pessoas, e eu sei que há bailarinos, já me confessaram, não, eu quando chegar ao fim da minha carreira de bailarino, eu quero sair daqui. Eu quero ir fazer outras coisas. E essas pessoas têm aqui o veículo. O projeto de lei estabelece o veículo para que isso aconteça. Mas há pessoas que não têm essa disponibilidade, nem mental, e perdoam-se, nem capacidade para o fazer. E então esses, penso que terão que ser utilizados aqui. Reparem, tranquilamente, e estas pessoas são pessoas com capacidade e disponibilidade física, se calhar, nós que temos agora um problema dos 45 aos 55, se calhar deixamos de o ter. Estas pessoas estão perfeitamente ocupadas e a trazer receita para a companhia. É uma proposta que eu deixava.
Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa, eu não tardo nada, tenho que sair.
Sim, sim, eu vou já
terminar. E isso não é nada matéria legislativa para já, eu peço, tem toda a razão, podemos concordar em muitos pontos, mas não é de facto matéria legislativa, é uma questão de matéria de gestão interna da companhia.
Muito bem, não está cá a deputada Catarina Martins, mas gostaria de registar a disponibilidade que ela teve, inclusive, de prescindir...
Doutora, então eu vou ser ainda mais concreta na minha pergunta. Onde é que eu encontro a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidente de Trabalho e Doenças Profissionais que corresponde ao, que está citado tanto na Lei 8 de 2003 como na vossa proposta?
Senhora deputada, eu não sei de cor qual é o diploma, pronto. Mas... tal como fiz com as outras coisas, envio-lhe.
Muito obrigada, pronto, era isso.
Eu envio-lhe. Em relação à deputada Catarina Martins, eu registro a disponibilidade dela, inclusive o desprendimento que tem em que irá aderir, não querendo que fique titulado como proposta do Bloco de Esquerda, mas aderindo às outras propostas e introduzindo todas as alterações que entendam ser benéficas. Queria apenas registar aqui uma questão que ela deixou por alto, que é o que vem espelhada na Lei 4 de 2008. Eu queria dizer que a Lei 4 de 2008 iniciou um trajeto que me parece que é o de deixar de haver vínculos por tempo indeterminado para a profissão de bailarino. É algo contra o qual me baterei nos sítios próprios sempre que for possível. Não, já existem engulhos suficientes que vos pouparei aqui discriminá-los, mas penso que não é uma solução. Isso é realmente uma solução contra as pessoas, e eu acho que a solução tem que ser uma solução partilhada, inteligente, em que todos temos que dar o nosso contributo. Mas não vale a pena fazer propostas contra as pessoas. No que diz respeito àquilo que a doutora Inês Teotónio Pereira abordou, perguntava se responde à necessidade, se este projeto do PS responde a esta necessidade de tutela ou de... necessidade de prevenir os acidentes profissionais. Eu direi que a companhia já faz alguma prevenção. Faz também já medicina curativa e preventiva. Se é suficiente, não. Mas também lhe devo dizer outra coisa, se calhar não é suficiente porque não há meios. Portanto, fazem até ao limite do que é possível. Podíamos entrar aqui numa discussão que eu acho que não leva a lado nenhum, que é dizer, gasta-se dinheiro tão mal, gasta-se noutras coisas... Não vou entrar por aí. Não vale a pena estarmos a apontar o dedo. Direi que, neste momento, tenho a certeza que há um osteopata e um fisioterapeuta com uma disponibilidade grande para atender os bailarinos dentro da companhia. Se às vezes isso serve de tampão a que eles vão para o seguro, se calhar serve, mas isso é outra conversa. Quanto a... Deixem-me só consultar para eu vos poder dizer... A deputada Inês Teotónio Pereira pôs-me outra questão e eu, na vertigem de assentar o que me dizia, assentei com uma letra tão má que nem eu próprio percebo a minha letra. Portanto, vocês vejam. a transição, exatamente. A questão da transição profissional. Vamos lá ver. Há um mérito. Nunca ninguém se tinha atravessado como se atravesse este projeto do PS. É o melhor dos mundos, não é? Eu já disse que há outras soluções, mas esta é uma. É evidente que eu estarei disponível e todos nós estaremos disponíveis para dar contributos para melhorar. É possível melhorar, mas eu costumo sempre dizer, o difícil é ter uma folha em branco à frente e fazer. Depois alguém trabalhar sobre o que fizemos, já é muito mais fácil. Mas houve alguém que teve que preencher aquela folha, e aquela folha está preenchida. Eu
serei o primeiro a, eu serei o primeiro, porque já fiz muitas folhas em branco, como imaginarão, a dizer, isto está mal, isto está bem. O dever de reserva, perante, por assim dizer, a luxúria de ter aqui pela primeira vez alguma coisa, leva-me a dizer o seguinte, ao menos isto, que passe isto, que já estamos um passo à frente. E, portanto, o ótimo é inimigo do bom. Isto é bom. Se calhar conseguiremos uma coisa ótima, mas chega-me bom já. Assim já tenho alguma coisa que discutir. Por fim, no que diz respeito à Sra. Presidente da Comissão, Sra. Deputada, agradeço em primeiro lugar e registei o facto de nos tributar a postura de profissionalismo e responsabilidade. Eu acrescentaria um outro predicado e a paciência. Temos sido muito pacientes, se calhar, eu não arriscaria, mas se calhar vou mesmo arriscar, se calhar a nossa paciência às vezes é confundida com conformidade, não é, não, acreditem que não é, o que achamos é que as coisas têm que ser feitas de uma determinada maneira e não impostas ou com grande espalhafato. Queria também dizer o seguinte, no que diz respeito às condições dentro da companhia, sei que a deputada Inês de Medeiros é uma pessoa que tem e teve um papel muito ativo na Lei 4 de 2008 e assim como lá se fala do dever de ocupação efetiva, há um outro dever acessório na relação laboral que é o dever de cooperação creditória que a entidade patronal tem que ter. No dever de cooperação creditória, ou seja, no dever de assegurar todos os meios para que o trabalhador possa cabalmente exercer a sua profissão, poderemos elencar na Lei 4 de 2008, em termos genéricos, a regulamentar a posteriori, questões como a medicina preventiva, o direito a um seguro de acidente de trabalho específico e outras realidades próprias da profissão que no dia-a-dia emergem naquela companhia. No que diz respeito à questão da inclusão, e nós fazemos essa, faz-se essa referência na nossa proposta, de que o tratamento dos acidentes de trabalho tem que ser sempre feito por departamentos especializados na área da medicina desportiva e de reabilitação. Eu posso-vos dizer, e volto-vos a dizer, que às vezes a casuística resolve muita coisa. A Companhia Nacional de Bailada, em concreto, tinha um contrato de seguro com a Zurique. As coisas funcionavam bem. Entretanto, a Companhia Nacional de Bailada mudou para a tranquilidade. Quando estava na Zurique, os bailarinos transmitiam que a qualidade dos clínicos que lhes prestava a assistência era incomensuravelmente melhor e melhor em qualidade, passa a redundância, mas também em quantidade do que acontece na tranquilidade. O acesso que eles tinham a estes clínicos especializados era muito maior.
Não compreendemos a razão desta alteração.
Pois nós não compreendemos, bem, compreendemos de certa forma, eu não posso subtrair a esta comissão o seguinte, eu conheço o porquê, até porque foi discutido num processo judicial em que estava um trabalhador, não percebi muito bem porque é que aquilo foi para o saneador do processo, mas discutia-se lá, inclusive veio de pôr o mediador de seguros numa questão do próprio trabalhador, não percebi porquê, mas eu sei as razões prendiam-se com o prémio e o Oparte achar que contratando com a tranquilidade de seguros, poderia poupar dinheiro, efetivamente. De tal sorte que a tranquilidade faz a proposta e depois a Zurique acompanha a proposta. E quando acompanha a proposta, o Oparte diz, não, agora já não queremos, agora ficamos com a tranquilidade. Agora, há uma coisa que, isso vem da boca dos bailarinos, eu não sei porque não sou tratado por eles, quando estavam com a Zurique, o nível de assistência era incomensuravelmente melhor, mais pronto, assíduo, portanto, tinha um nível completamente diferente. Era mais caro. Lá está. Agora, eu não sei, é o seguinte, não fiz contas, é se um decréscimo na qualidade no âmbito deste novo contrato de seguro não traz outros custos maiores. Eu não sei, por exemplo, das bailarinas principais da Companhia Nacional de Bailado neste momento, são três, qual delas está disponível para dançar neste momento? Bárbara Ruskova? Não. Peggy Ruffier? Não. Ana Lacerda? Não. Todas lesionadas. O barato sai caro. o barato sai caro. No que diz respeito, por fim, à questão da idade da reforma, eu, sobre esse tema, já falei tantas vezes e volto a dizer, o diploma que existe neste momento foi um avanço muito grande, alcançado em 1999, e o recuo para os 55 anos parece-me adequado. Volto a dizer, temos um problema que não é o momento próprio para resolver, que é entre os 45 e os 55. Volto a dizer, se calhar a solução está dentro da própria companhia, através da criação de uma receita gerada pelos próprios bailarinos nessas condições, que se paguem a si mesmo. Se não totalmente, se conseguíssemos que eles pagassem 80% da sua massa salarial, através dessa companhia Overforte, era um alívio grande. E da escola à escola. Repara, se calhar o misto destas duas soluções pode resolver o problema. Agora, não pode é continuar como está, não adianta assobiarmos para o lado. Eu não, sei que não respondi a todas as questões, respondi àquelas que consegui.
Esta aqui valia a pena, por causa da capacidade, valores e
idades. Repare, quanto à questão das incapacidades, valores e idades, pensões por incapacidade permanente, percentuais, idades, repare, isso é sempre uma situação que eu não vos poderei responder aqui a seco. Dir-vos-ei que a proposta que figura na, que nós vos entregámos agora e que define para efeitos de reparação os quantitativos é baseada, primeiro, na questão da idade que estes bailarinos têm como idade limite para a reforma e nos quantitativos apurados em função daquilo que são as tabelas da Lei 98 de 2009 de 4 de setembro. Agora, estar-vos aqui fastidiosamente a explicar isto tudo, eu penso que vos tenho que poupar a isso, não? Isto é uma questão, de, inclusive, de matéria de estudos actuariais na Segurança Social, que são importantes.
Só para terminar, eu penso que a deputada Inês Medeiros perguntou-lhe, ou perguntou aos três, o nome do aluno ou do universitário que tinha feito um estudo da Universidade do Minho. Ficou por responder, penso que não sei.
Sim,
se tem conhecimento.
Se é a doutora Rita Cortes Castelo Branco, ou se é outra equipa, ou... É do Porto,
mas,
não é?
Mas nós vamos enviar.
Está bem.
Eles estão, inclusive, ainda a fazer... Algum...
Ainda estão a fazer o estudo, não é? E é justamente sobre o desgaste rápido. Exato.
Os efeitos na densidade óssea, etc.
Exatamente, era isso. Muito obrigada.
Só para lhe esclarecer aqui, nós temos aqui imensas propostas relativas a esta temática. Na anterior legislatura, o Bloco de Esquerda, no projeto de lei número 474, que era estabelece um regime especial de segurança social e de reinserção profissional para os bailarinos da Companhia Nacional do Bailado, já tinha um artigo que era precisamente no capítulo 3, a reinserção profissional. Portanto, aparece agora, mas já vem, como se costuma dizer, já vem de longe ou já vem de trás, portanto, com algumas nuances, depois se o doutor quiser até consultar, mas certamente...
Deixe-me dizer uma coisa,
Portanto, já vinha, já não é a primeira vez que surge esta proposta.
A deputada Inês Medeiros não me encarregou, nem me conferiu mandato para o efeito, até porque eventualmente até poderia haver aqui conflito de interesses, mas eu queria dizer que eu tenho conhecimento dessa proposta do Bloco de Esquerda. Agora, esta proposta do projeto de lei do Partido Socialista tem avanços em relação a essa disposição genérica de intenção que me permitem dizer, agora sim, estamos a falar de alguma coisa em concreto. E, portanto, eu não ignoro, porque eu acompanhei quase todas, se não todas, quase todas. Houve ali um período de tempo em que eu não estive ligado a eles, por outros motivos, e, portanto, é capaz de me ter falhado alguma coisa.
Não sei se querem acrescentar alguma coisa, que estamos no... agora que começamos a estar no limite, porque há reuniões às duas.
Só um pequeno complemento nas coisas que ficaram de dizer. Quanto à medicina preventiva, gostaria de dizer que, nomeadamente, há muitos estudos sobre este assunto nos Estados Unidos, eu tenho alguns, posso facultar. Estão em inglês, mas acho que não há problema. Houve um grande avanço nas companhias norte-americanas contra isto, nomeadamente depois de introduzirem um nutricionista nas companhias de dança. Foi um grande avanço porque grande parte das lesões estavam
relacionadas com as dietas que os bailarinos seguem para manterem as suas linhas e o seu aspecto físico. Pode-se pensar que é com muita atividade física, também é, mas também é com muita dieta. E as duas coisas nem sempre são muito compatíveis. E existem dietas que provocam graves lesões e graves problemas de saúde. E quando foi introduzido nutricionistas nos Estados Unidos, nomeadamente que ensinaram as bailarinas a introduzir a ingestão de gorduras, que é normalmente uma coisa que elas tiram da alimentação, mas que faz muita falta à saúde, em que melhorou muito a saúde dos bailarinos. Outra coisa que também se avançou muito nos Estados Unidos eles têm médicos especialistas em dança. Cá em Portugal acho que já há uns raros casos de médicos que se especializaram dentro da medicina desportiva na área da dança. Há muito poucos ainda, mas é uma área em que é preciso investir. Nos Estados Unidos, inclusivamente, grandes companhias, nomeadamente o New York City Ballet, têm atualmente uma clínica a funcionar dentro da companhia, que assiste os bailarinos, mas assiste todos os outros bailarinos de outros âmbitos. Quando têm problemas, recorrem a essa clínica e que acompanha o dia-a-dia dos bailarinos e, inclusivamente, lhes dá outro tipo de preparação física, que muitas vezes os bailarinos descuram ou não conhecem, é que apenas praticam a dança e que muitas vezes têm que fazer outro tipo de atividades físicas que reforçam a sua capacidade muscular. E isto avançou-se muito nos Estados Unidos com estas clínicas que trabalham com as companhias. Outra coisa que eu gostava também de dizer, que não chegou a ser referida, é quanto ao possível tratamento diferente dado às várias gerações de bailarinos. É uma coisa que nós gostaríamos que os futuros bailarinos, ou os bailarinos que começam agora na Companhia de São Bailado, tenham as melhores condições possíveis. Uma coisa que muitas vezes não se compreende é que pessoas que tutelam as companhias de dança acham que, piorando as condições, vão ter melhores bailarinos. O que é um paradoxo. Porque o que nós vemos é que as melhores companhias de dança do mundo são aquelas que têm as melhores condições. Toda a gente está de acordo que a Companhia de Dança da Ópera de Paris tem os melhores bailarinos do mundo. Mas quando nós vamos ver as condições de trabalho, as condições que eles são assistidos clinicamente, as condições de reforma desses bailarinos, veem que tudo está resolvido e bem resolvido, que ninguém põe em causa as condições que eles trabalham. E eles assim têm 100%, ou dedicam-se 200%, enquanto naquele período útil da sua vida profissional, a ser bailarinos, e são os melhores do mundo. Não estão nas condições, por exemplo, os bailarinos em Portugal, que estão sempre confrontados com os dramas das lesões, do futuro, etc. E o facto de se criar melhores condições vai dar melhores bailarinos. O que nós gostaríamos é que os bailarinos novos e futuros da companhia tivessem as melhores condições possíveis. Não podemos ignorar que os bailarinos que estão na carreira ou que estão no final de carreira têm criadas expectativas que um bailarino que ainda não é bailarino não terá. Deve compreender que tudo o que aconteceu nesta Assembleia nos últimos 20 anos e as expectativas que foram criadas é algo que tem significado. Sim. Eu acho que os senhores deputados devem compreender, porque também quando se fez alterações aos próprios estatutos dos deputados, não seguraram as expectativas daqueles que já estavam como deputados. Criaram-se novas condições, não segurando as expectativas. Portanto, é uma coisa que também se tem que compreender nesses bailarinos. Claro, provavelmente terá que haver um diferente tratamento nas várias gerações. Um bailarino está em fim de carreira, tem uma expectativa que não terá aquele que irá começar agora. Não esquecendo com isto, que esperamos que sejam criadas a muitos níveis melhores condições, mesmo que aqueles que estão atualmente a exercer a profissão têm.
Muito bem. Muito obrigada. Agradecemos uma vez mais a vossa presença e, enfim, vamos trabalhando. Quero-vos dizer que a sessão legislativa está a acabar. Portanto, este diploma e este trabalho vai continuar na próxima, porque já não havia condições de... Os diplomas têm que ser votados no próximo dia 24 e, portanto, não tínhamos de maneira nenhuma condições para fazer um bom trabalho e, portanto, ir-se-á prolongar para a próxima. Mas quisemos já, digamos, dar início e iniciámos com as audições e começámos convosco. Muito obrigada.